as fintechs estão oferecendo empréstimo para as pequenas e microempresas sem garantia de bens. Como isso é possível? Para entender, a gente vai conversar com o Rodrigo Cabernit, que é cofundador e CEO de uma startup, está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos.
Bom, a gente ouve nesse momento de pandemia muitos empresários, pequenos empresários, que precisam recorrer ao crédito e estão com dificuldades. Nem sempre eles conseguem, muitas vezes, porque nem tem como dar nada de garantia. E as fintechs estão, de alguma forma, resolvendo esse problema?
Sem dúvida, Luciana. Antigamente, né, até há poucos anos atrás, o pequeno empresário, na hora que ele queria acessar uma linha de crédito, ele precisava ter um lastro, né? Ou recebíveis, um imóvel, um carro, alguma garantia real. Na era da informação, né? Na era da tecnologia agora, empresas como a nossa, a gente consegue resolver essa deficiência, né, do mercado através de tecnologia mesmo, né? Tentamos acessar o máximo de informação possível sobre aquela pequena empresa, sobre as pessoas que estão em volta daquela pequena empresa, para ter o conforto de oferecer um empréstimo, um capital de giro, sem garantia real, apenas com aval dos sócios ou do sócio, do empresário da empresa.
Agora, de que forma essas informações chegam até quem vai liberar o crédito? Quem é que repassa essas informações? É a empresa ou essas informações estão disponíveis no mundo virtual?
Olha, nos últimos anos houve uma digitalização muito forte no Brasil, no mundo, mas também nas pequenas empresas. Antigamente você tinha muita transação em dinheiro e cheque, hoje em dia são as maquininhas. Dificilmente você vê uma pequena empresa que não tenha algum meio de pagamento digital. Não só nos meios de pagamento, mas como em marketplaces, no e-commerce, plataformas de gestão empresarial, estão se criando grandes números de dados, né, que estão disponíveis na nuvem e que empresas de tecnologia como a nossa conseguem acessar de forma eletrônica para fazer uma análise de crédito em cima de uma grande massa de dados. Então, na hora que o cliente acessa uma plataforma, uma fintech de crédito, ele vai disponibilizar, através das plataformas que ele utiliza no dia a dia, essas informações do seu histórico, do seu comportamento, para a área de análise de crédito, que hoje em dia não são mais um monte de analistas, e sim algoritmos, né? Para os algoritmos entenderem do que se trata, para ver qual a qualidade, qual a saúde daquela pequena empresa e tomar a decisão em cima disso.
Essas informações, elas vão ser, por acaso, reduzidas, vão ser limitadas com a Lei Geral de Proteção de Dados ou não?
Não. Os dados existem, né? Eu vi uma estatística no ano passado que 98% de todos os dados do mundo haviam sido criados nos últimos 2 anos. Então, a velocidade e a tendência está dada, né? Cada vez mais a gente produz dados aqui no mundo atual. Esses dados não são fáceis de serem interpretados, então você precisa de modelos com muita experiência, com alguns anos de treinamento, né, modelos de inteligência artificial, para conseguir interpretar esses dados para conseguir um output que seja um resultado de crédito, né? Então, esses dados estão sendo produzidos cada vez mais, a gente vai produzir mais dados, e esses modelos estão ficando cada vez mais precisos na tomada de decisão.
E são esses algoritmos que vão, então, informar para as fintechs se aquelas empresas podem ou não receber o crédito, se elas são confiáveis ou não, se vão ou não ser inadimplentes, é isso?
Cada fintech tem seu próprio algoritmo, né? Nós, na Giramais, começamos a desenvolver o nosso algoritmo em 2016. Cada vez mais empresas vão solicitando empréstimos com a gente vai tendo uma base de dados mais rica e maior. Com isso, ele fica mais preciso, né? É como se ele estivesse aprendendo todo dia que entram dados e o algoritmo melhora. Por que isso é benéfico para quem está tomando o empréstimo? Primeiro, que a análise é muito mais rápida, ela tem menos burocracia, é ela não precisa ter uma super estrutura de pessoas, então ela é mais eficiente e ela acaba sendo mais barata, né? E é 100% digital, você não precisa de um cartório, você não precisa assinar nada, é tudo assinado digitalmente. Então a transação inteira ocorre de uma forma muito rápida e mais barata, né? É muito mais eficiente do que você ter que pegar um carro e dar como garantia, você pegar seus dados e oferecer isso em troca de um empréstimo.
E por que que as fintechs estão, então, mais avançadas nesse quesito? As instituições mais tradicionais não utilizam essa inteligência artificial na hora de conceder crédito?
Os grandes bancos que têm milhões e milhões de contas correntes, eles ficaram muito bons em interpretar os dados que eles têm dentro de casa. Eles ainda estão um pouco atrás de interpretar dados que vêm de fora. Tá? O que a gente faz aqui não é a tecnologia que os bancos vão fazer daqui a 20 anos. É o que eles vão fazer daqui a 2 ou 3 anos. A gente está só um passo à frente do mercado financeiro tradicional no quesito de uma análise de dados mais abrangente.
Bom, e isso é vantajoso para o consumidor? Como é que é essa questão da inadimplência, por exemplo? Os algoritmos têm acertado?
Olha, os algoritmos, eles vêm melhorando muito. Tá? Se você pegar o resultado de 12 meses antes da crise, com esses meses pós-crise, eu diria que melhorou a inadimplência dessas carteiras de crédito. Obviamente, durante a pandemia, nos primeiros meses, né, não vamos esquecer que as pequenas empresas são quem está pagando custo de toda essa pandemia e dessa crise, os balanços dos bancos e os balanços das fintechs sofreram muito durante a pandemia. Mas se você comparar o antes e o depois, eu acho que quem está usando os algoritmos de inteligência artificial acaba tendo agora resultados melhores por ter passado por essa fase de estresse nos últimos meses. Então, os algoritmos acabam conseguindo aprender a volatilidade, inadimplência, e consegue interpretar esses dados com muita mais clareza do que os bancos mais tradicionais.
Bom, e em questão de agilidade, né, esses empréstimos que são analisados com algoritmos, eles são mais rápidos?
Sim, e aí cada fintech de crédito vai ter uma velocidade diferente, né? Aqui na Giramais, nós demoramos mais ou menos 24 a 48 horas, desde a solicitação do empréstimo até o dinheiro entrar na conta da pequena empresa. Se você chegar num banco para abrir uma conta e pedir um empréstimo, você vai demorar alguns meses se conseguir um capital de giro sem garantias. Tá? Na maioria das fintechs, isso daí pode levar entre 5 e 10 dias. Em algumas plataformas mais experientes, mais ágeis, que usam mais tecnologia, você consegue, né, encurtar esse tempo muito rápido. Então, imagina se você tem um comércio, você está vendo que o seu estoque está acabando de uma mercadoria. Então, você precisa, às vezes, acessar uma linha de crédito com certeza de ter o dinheiro disponível amanhã ou depois da manhã para conseguir se reabastecer. Então, você não pode se dar o luxo de esperar muito tempo até o banco aprovar alguma coisa, até o gerente resolver te ajudar. Então, o legal das plataformas digitais é que é muito preto no branco, é muito mais transparente. Você tem um histórico bom o suficiente, a gente vai conseguir calcular em cima disso quanto você aguenta pagar. Então, nós não vamos te oferecer uma linha de crédito que vai te enforcar com o tempo. Vai ser justamente calculado em cima do seu fluxo de caixa. Isso é altamente benéfico para o planejamento do pequeno empresário.
Uhum. Tá certo. Bom, e os pequenos empresários, eles têm conhecimento, então, dessa oferta de crédito no mercado por meio das fintechs? Está aumentando a procura?
Sim, muito. No mercado norte-americano, onde esse movimento começou um pouco antes, se estima que mais de 40% do crédito já está nas mãos das fintechs. Aqui no Brasil, a gente ainda está alguns anos atrás, mas os números vêm crescendo exponencialmente. Algumas das fintechs estão crescendo bastante. Isso é possibilitado por dois motivos principais. Primeiro, que o Brasil tem um sistema financeiro bastante concentrado, Então, poucos bancos dominam esse mercado e os clientes desses poucos bancos acabam procurando naturalmente alternativas. Durante muito tempo, isso ficou reprimido porque era muito difícil você abrir mais um banco no Brasil. É, o mercado norte-americano tem 10 mil bancos, o mercado brasileiro não chega a 200. Com a tecnologia, empresas como a nossa começaram a surgir sem ter que investir essas somas enormes, sem ter que ter uma aprovação no Banco Central. Então, são estruturas muito mais leves que conseguem operar através de tecnologia. O segundo ponto é um mercado de capitais no Brasil, muito líquido, muito profundo, onde empresas nascentes, empresas que estão crescendo, conseguem acessar recursos que podem ser servir como base para distribuir nesses empréstimos. Então, esse mecanismo chama securitização, que é um mercado no Brasil que vem crescendo bastante.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com o Rodrigo Cabernet. Ele é cofundador e CEO de uma startup e nos falou sobre as fintechs que estão oferecendo empréstimos para micro e pequenas empresas sem necessidade de garantia de bens. Essas fintechs conseguem saber se o consumidor, se o cliente, né, vai ter condições de pagar ou não pelo empréstimo através da inteligência artificial.